Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração.
Olá, sou Maurício Pimentel, coordenador-geral da Banditech. Estamos aqui com mais um programa do Profissão TI. Hoje eu tenho a alegria de entrevistar um velho amigo, inclusive, o Alberto Parada, um executivo de TI. Tem uma história construída aí desde os anos 80 que vem contar um pouquinho dessa história pra gente. Oi, Parada, tudo bom com você?
Tudo bem, e você? Como vai? É um prazer estar contigo.
Obrigado pela tua disposição, obrigado por essa conversa. Parada, eu queria que você começasse essa conversa se apresentando um pouco e falando um pouco da tua história. Como é que você chegou no mundo da TI? Quais foram as tuas primeiras posições? E o que você está fazendo atualmente?
Eu entrei no mundo de TI, onde TI não era TI. A gente falava muito de eletrônica, isso lá na era Mesozoica, em 1980. Eu entrei para fazer eletrônica no Senai. Fiz alguns cursos que estavam muito longe de ser informática, mexendo com rádio e televisão, com circuitos eletrônicos. Tive enorme felicidade, e aí eu posso dizer que foi pura sorte, e desde o meu primeiro emprego eu caí na área de informática, que foi na falecida CID Informática, onde nós, inclusive, nos conhecemos. Caí numa área de banco, que é uma área muito importante desse segmento de informática, e passando sempre por grandes empresas, CID, Banespa, IBM, CPM, Fidelity. Foi assim que a carreira se desenvolveu.
E atualmente você está no período de transição, você estava me dizendo? Saindo da?
Eu saí da CPM depois de um contrato grande de outsourcing com o Citibank, um contrato Brasil com mais de 450 pessoas, tendo ali todos os tipos de profissionais. E agora eu estou em fase de transição, ainda não te conto qual que é a empresa nova, mas muito em breve eu vou te contar.
Agora me diz uma coisa, há um certo conceito no mercado de que o profissional de TI está sempre voltado ao desenvolvimento ou quando muito à consultoria. Eu sei que você trabalha com outras áreas, que não necessariamente a consultoria ou desenvolvimento simples de software. Conta um pouquinho para a gente o que são essas áreas e como é que você vem desenvolvendo isso nos últimos anos.
Na verdade, o conceito de você falar que uma pessoa de TI é uma pessoa que fica focada única e exclusivamente em desenvolvimento ou um pouco em consultoria é um conceito que pode ficar lá atrás. Hoje, a área de TI é muito mais do que isso. Hoje, você gasta muito mais tempo tendo as relações humanas. Hoje, por exemplo, eu não lembro a última vez que eu pus a mão num servidor ou num roteador. A minha função é fazer negociação, é entender o que o cliente precisa, é fazer muitas vezes uma venda consultiva, é fazer o relacionamento com o cliente, que parte desde você indicar uma nova tecnologia, como ele deve usar aquela tecnologia, até muitas vezes negociar valores. Então, TI hoje é muito mais amplo do que a gente tinha um conceito de anos atrás. Hoje a gente pode dizer que TI tem uma visão como, diria para você, mais abrangente do que uma carreira de médico ou outras carreiras quaisquer.
Bom, isso significa dizer que aquela formação tradicional também vem se tornando inadequada. Quais são as novas competências desse profissional de TI, no sentido do relacionamento com o cliente, da negociação? O que esse profissional de TI tem que trazer como competência na sua formação, na sua oferta profissional?
Hoje, o profissional, quando ele vem para a área de TI, ele escolhe muito onde ele quer chegar. Então, não adianta só você ter um monte de certificações, um monte de conhecimento técnico, aí você realmente vai ficar limitado. Você vai ser um bom DBA, você vai ser um bom consultor, você não cresce nisso. Hoje, um profissional de TI, como eu te falei, saindo da CPM há pouco, eu estava cuidando de 480 pessoas. Para você cuidar de administrar 480 pessoas, você tem que ter uma formação de administração forte, você tem que ter uma formação de pessoas muito forte para que você possa se relacionar com essas pessoas. Criar time, montar time, se relacionar com isso, cuidar da carreira dessas pessoas, faz parte hoje, fundamentalmente, da gestão de pessoas dentro da área de TI. A parte financeira é fundamental. Em qualquer projeto que você vai entregar, em qualquer operação que você vai fazer, você, enquanto um profissional de TI, você tem que ter fundamentos fortes na área financeira. E, óbvio, dentro de uma carreira que você pode começar hoje de diversas formas na área de TI, você pode começar programando? Sim. Você pode começar fazendo suporte? Sem dúvida. Mas tem outras formas de você entrar no mercado de TI onde você consegue agrupar tudo isso que eu te falei. Você traz a formação acadêmica de TI, o conhecimento, você se prepara na gestão de pessoas, na gestão de negócio e na gestão financeira. Então, hoje, para você caminhar, você precisa de um mix de conhecimento.
Parada, falando um pouquinho desse mercadão que é o mercado de TI. Qual é a abrangência da TI hoje no mundo dos negócios?
Hoje, Pimentel, não se vive sem TI. Hoje, todas as empresas, pequenas, médias, grandes e mega empresas, têm TI no negócio ou não no negócio. Você vai me perguntar o que é isso. Tem empresas onde TI é core. O que é isso? A IBM, EDS, Google, Microsoft, ela vende TI. O negócio dela é TI. Então, quando o profissional vai para uma empresa dessa, que é óbvio, o recém-formado quer empresas que são, que tenham esse nome, ele vai, de uma forma ou de outra, ser também um vendedor de TI. Ele vai crescer, ele vai desenvolver, ele vai ter TI em todos os momentos e ele vai vender isso. A carreira dele é grande, só que o nível de pressão que ele tem é um nível de pressão maior, porque TI é um produto que deve ser vendido. Se você pegar um outro lugar, por exemplo, você tem o mercado de o maior mercado brasileiro, o maior consumidor de TI no Brasil é o governo federal, que também tem estruturas de TI enormes. O segundo maior mercado de TI no Brasil é o mercado financeiro. Todos os bancos hoje não funcionam sem TI. Porém, nos bancos, TI não é core. O TI faz parte de um meio que faz com que os bancos ou uma outra empresa que não tenha TI como fim suporte a operação. Também é interessante trabalhar? Sem dúvida. Trabalhar nos grandes bancos brasileiros hoje, existe uma carreira desde inicial até o vice-presidente de TI, onde também TI passa a ser negócio, mas negócio como suporte. A abrangência de TI, como a gente falou no começo, ela hoje pega todo tipo de empresa no mercado.
E quais são os principais tipos de negócio que estão sendo realizados no mercado de TI entre empresas que têm core de TI e empresas que não têm TI como core?
O que é interessante é que de um tempo para cá as empresas perceberam que como você investir muito em TI dentro de uma empresa que não tem TI como core, ficava muito caro, muito inchado. Então, há um tempo atrás, se falou em terceirização. Como o nome era bonito, eles começaram a mudar e chamaram de outsourcing. Grandes empresas começaram a pegar lugares que não são tão importantes para a empresa não é core, aquele segmento não é tão importante para a empresa e começaram a fazer outsourcing disso, ou seja, começaram a contratar empresas especializadas no mercado para pegar aquele pedaço, por exemplo, vou dar um exemplo, a HP faz muito, que é o outsourcing de impressão. Então, todas as impressoras num determinado empresa é colocado para fora, ou seja, a impressora é da HP ou de outra empresa qualquer, a manutenção também é e o suprimento também é. Isso você pega um filão, que é a parte de impressão, e você chega a fazer outsourcing de pessoas. Então, conheço vários bancos, várias grandes empresas, que toda a área de TI é terceirizada. Para quem? Para empresas especialistas em terceirização. As maiores brasileiras são a IBM, a EDS, a própria CPM é um grande player, Accenture também. Então, as pessoas que são contratadas, elas vão cuidar do negócio de TI daquelas empresas que precisam de TI como meio e não como fim.
E como é que você enxerga o Brasil nesse cenário internacional do mercado de tecnologia da informação?
É interessante o seguinte, muitas empresas no mundo começaram a fazer terceirização da parte de aplicação. Então, obviamente que todo mundo já ouviu falar que a Índia é um grande celeiro de desenvolvimento para os Estados Unidos e para a Europa. Porém, o Brasil tem algumas vantagens em relação à Índia. Primeiro é que o nosso inglês é mais fácil de ser entendido do que o inglês dos indianos. Segundo, que o fuso horário brasileiro é um fuso horário muito melhor do que o fuso horário da Índia para suporte à distância. Hoje, o mercado americano, o que acontece? Ele precisa comprar produtos de fora. O mercado americano, partindo do mesmo conceito, por exemplo, você pega uma grande usina de aço dos Estados Unidos que pega a parte de TI inteira e terceiriza com uma IBM. E a IBM já notou que a mão de obra brasileira é uma mão de obra muito boa. Brasileira em que sentido? Em desenvolvimento de software? Não só, mas na prestação de serviço. Como prestação de serviço? Eu preciso dar suporte para equipamentos, para mainframes, com computadores de grande porte, a parte de network, rede, suítes, roteadores, e essa mão de obra nos Estados Unidos é muito cara. Então a gente consegue fazer propostas para fazer esse tipo de suporte à distância. E o Brasil tem ganho vários clientes fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, com esse tipo de trabalho. E grandes empresas multinacionais usam o mercado brasileiro para isso. Nós ainda temos algumas vantagens em relação a outros competidores, Rússia, própria China. O técnico brasileiro ele tem uma facilidade maior. Por exemplo, na América Latina, se a gente for pegar uma outra coisa que acontece, é a facilidade do brasileiro falar mais do que uma língua. Então, como nós estamos numa ilha falada por espanhol de todos os lados e o nosso conhecimento é maior, é mais fácil um brasileiro aprender espanhol e suportar um cliente mexicano do que um mexicano aprender português e suportar um cliente brasileiro. Então, hoje, o mar de diversidade para que a gente possa atuar de uma forma offshore, ou seja, fora do nosso espaço brasileiro, vem crescendo demais.
Parada, a Softex apresentou uma pesquisa recentemente, há 2 ou 3 meses atrás, fechada no ano de 2008, que dizia que 15% dos profissionais de TI têm inglês num nível suficiente para tocar uma conversa um pouco mais duradoura. Primeiro, se você sente isso na pele e se você acha que esse é um número que cria limitações, que traz limitações para os contratos brasileiros em nível global.
Traz. Ainda na área de TI você encontra poucos profissionais que falam inglês fluentemente. Eu posso dizer o seguinte, a partir do momento em que qualquer profissão, não a profissão de TI, vamos pegar médico, a partir do momento em que o médico começa a se especializar na carreira e começa a querer fazer cursos internacionais, um grande bloqueio para o crescimento do médico é falar uma outra língua. Para TI, muito mais, porque todos os grandes fabricantes mundiais são americanos, ou estão na China, ou estão em países fora do Brasil. Todos os grandes produtores de software, todas as grandes consultorias são estrangeiras. Falar inglês é tão importante quanto você saber e ter uma base importante de conhecimento na área que você atua. Hoje, isso está crescendo mais. Hoje, o pessoal novo que vem de TI pensa mais nisso. E quanto mais ele tem esse inglês fluente, maior é a ascensão com mais rapidez no mercado.
Parada, eu queria cair um pouquinho agora nessa formação de time. Você falou um pouco dessa competência e desse trabalho que você vem desenvolvendo nos últimos anos de gerir pessoas. Que tipo de competência, que tipo de pessoa e que tipo de profissional, principalmente os mais novos, os que estão chegando no mercado agora, você tem procurado para compor as suas equipes de trabalho?
Como eu sempre venho trabalhando há um certo tempo com outsourcing, em trabalhar com outsourcing, fundamentalmente você fica dentro da casa do cliente. Ficar dentro da casa do cliente é um casamento que tem que ser renovado diariamente. Para isso, você precisa de pessoas que saibam falar, que saibam se expressar, que saibam se comunicar. Então não adianta você pegar profissional que saia de uma faculdade que simplesmente conheça muito bem tecnicamente para colocar numa offshore, fazendo projetos internacionais, ou dentro do Brasil se relacionando com o cliente. Apenas ter conhecimento técnico não basta. Você tem que ter um conhecimento de relações humanas. Então, o profissional que a gente procura hoje é um profissional desinibido, um profissional que fale bem, que se expresse bem, para que ele possa crescer dentro da área e que a gente possa colocá-lo à frente de clientes para discutir problemas técnicos, mas que ele não fale mais como o conceito antigo que a gente tinha, sujeito de ETI. Eu passei muitas vezes por isso, onde o técnico ou o analista era o sujeito que vinha, resolvia e não abria a boca. Esse conceito não existe mais.
E você tem encontrado gente que atenda a sua demanda no volume necessário, no número necessário?
Não, o mercado de TI ainda é um mercado carente, carente de pessoas que queiram aprender. Ele é um mercado carente porque as pessoas não sabem muito bem o que é TI. Eu brinco muito com até minha própria esposa, toda vez que pergunto o que eu faço, ela fala que eu mexo com o computador. Muitas vezes eu brinco que eu carrego o computador o dia inteiro para cima e para baixo. Então, um grande problema do nosso mercado é o que nós fazemos, o que é um executivo de TI, o que é uma pessoa de TI. Diferente, por exemplo, do dentista. Se eu chegar na rua e falar que eu sou dentista, todo mundo sabe o que eu faço, mesmo com algumas especialidades. No mercado TI, não. A gente tem essa dificuldade porque as pessoas não têm a fundo, ou pensam que você é programador, ou pensam que você arruma um computador, mas elas não, ainda falta muito no mercado a divulgação do que um profissional de TI faz. Isso ainda é complexo.
Parada, estamos falando para um monte de gente aqui que possivelmente esteja interessada em entrar na área de TI. O que você enxerga que sejam as melhores portas? Quais são as principais portas de entrada hoje para um jovem que ainda está estudando ou um recém-formado que quer começar ou aprofundar uma carreira no mundo da tecnologia da informação?
Pimental, tem coisas que são muito engraçadas quando as pessoas vêm falar para mim, poxa, TI dá dinheiro? Então a primeira coisa que me perguntam, vou entrar em TI, é o que eu tenho que desenvolver para ganhar dinheiro? Na verdade, eu costumo dizer que toda profissão dá dinheiro. Né? Para você entrar na área de TI, você tem que olhar, ter primeiro uma base forte. E pensar o seguinte, o que, que eu sou melhor? Eu gosto mais de falar, eu gosto mais de estar trancado num lugar, eu gosto mais do contato de pessoas, eu gosto mais de estar afastado de pessoas. Essa eu acho que é a questão fundamental de escolher por onde começar. Se você tem um bom relacionamento, se você gosta de falar, se você tem um lado de relações humanas bastante apurado, é interessante que você faça, que suporte, que desenvolva o seu lado de TI e vá para um lado de consultoria, onde você vai ficar contato com o cliente todo dia, a sua base de TI vai ser importante para você poder fazer consultoria. Se você gosta e você não sabe muito bem, você quer começar, quer descobrir, como eu comecei como técnico e com o passar do tempo eu descobri que meu lado relações humanas era muito forte. Comecei tratando com máquina diretamente e com o passar do tempo eu fui desenvolvendo meu lado de gestor. Então, se a pessoa acha que ela é tímida, que ela gosta de mexer com o computador, que ela acha que ali pode te levar a uma carreira mais sólida, comece como DBA, comece desenvolvendo, mexendo com a parte de rede, DBA é desenvolvimento de banco de dados, comece por ali e com o tempo você vai galgando e vai vendo onde você pode crescer. Que posso te dizer hoje, Pimentel, sem sombra de dúvida, que a área de TI tem um leque maior de especialidade, de caminhos, do que profissões consagradas como engenharia, como medicina, como odontologia. A gente tem um leque muito maior de crescimento e de variações dentro da área de TI do que em profissões que já são bastante conhecidas no mercado.
Parada, vamos fazer uma brincadeira aqui. Supondo que você pudesse mexer num curso de formação de profissionais de TI, um curso de faculdade, um curso de nível superior. Que tipo de conteúdo, aprendizagem, habilidade você incluiria, considerando essa formação tradicional que você já conhece?
Olha, Pimentel, é muito interessante essa sua pergunta. Eu tive ministrando aulas no MBA em Goiânia há 2 meses atrás, e o que eu sinto muito ainda no mundo acadêmico é que o mundo acadêmico ainda está muito distante do mundo real. Então, a gente tem aí no nosso mundo de TI uma sopa de letras infindáveis. É PMI, é ITIL, é COBIT, é Basileia, tem um monte de coisa aqui. Quando os professores vão para a sala de aula, vão se passar metodologia. E eu acho que o grande diferencial que a gente tem que pensar num novo curso, uma nova proposta acadêmica, é como verdadeiramente colocar projetos que acontecem, como conduzir, como administrar uma aula de TI, tendo como base as metodologias que são extremamente importantes que existem no mercado. E não só uma coisa e nem só outra. É como é que eu uso o PMI verdadeiramente para fazer um projeto? Como é que eu realmente implanto o ITIL dentro de uma empresa? Mais do que isso, não é só dar aquela caixinha quadrada e falar assim, gente, isso dá problema, dá muito problema. E usar os problemas e a experiência que a gente tem, sabendo que vai dar problema, de como preparar esse profissional para o dia que ele estiver à frente de um projeto ou de uma operação de grande porte.
Parada, conta um pouquinho para a gente, o que, que é essa área de serviços em TI? O que ela faz e que tipo de resultado se espera da área de serviços em TI?
Hoje, a área de serviços de TI é uma das áreas mais abrangentes no mercado brasileiro. Se a gente tirar desenvolvimento de hardware, manufatura, o resto é tudo serviço. Serviço é você suportar uma aplicação na casa de um cliente, é a entrega dessa aplicação, é suportar uma operação de um data center para um cliente, fazer com que um site esteja funcionando, fazer que um software de CRM, ERP, que nenhuma empresa hoje funciona sem o controle da sua manufatura ou o controle dos seus clientes. Tudo, e aí a gente começa a ser um pouco mais abrangente, passando pela área de telecom, que o PBX hoje nada mais é do que um grande servidor. Hoje, tirando manufatura, o restante praticamente é tudo serviço. Você presta serviço para alguém, entregando uma coisa ou fazendo manutenção disso. Então, a abrangência de serviço no mercado brasileiro de TI, eu não sei os números corretamente, mas ela é muito maior e as oportunidades de emprego na área de serviço são infinitamente maiores do que na área de manufatura ou de desenvolvimento de novos produtos.
Aproveitando a tua experiência, Parada, vamos explicar para os nossos ouvintes essa questão do serviço em nível global, do outsourcing, do offshore. O que tudo isso significa e onde é que há oportunidades para essa rapaziada toda?
O outsourcing você tem hoje no mundo. Como eu te falei lá atrás, todo mundo está pegando o que não é core business, o que não é onde ele se ganha dinheiro, e colocando para alguém que tenha conhecimento, que tenha expertise tocar. Então, grandes empresas fora do Brasil fazem isso com os mega deals, né? Os mega players como IBM, como EDS. E no Brasil, muitas empresas estão fazendo isso. Então, vamos lá. Offshore, fundamentalmente, o que, que é? A gente prestar serviço de venda, desenvolvimento de software, ou suporte à infraestrutura, ou gerenciamento de rede. Por exemplo, existem vários gerenciamentos de nível 1, 2 e 3 de redes. Ou seja, você tem lá fora do país uma rede que suporta vários servidores, que vão suportar vários sistemas que estão operando em qualquer parte do mundo. Elas vêm interligadas através da internet por grandes circuitos para o Brasil, onde o pessoal do Brasil faz, por diversas ferramentas, monitoria do que está acontecendo nesses sistemas. Se por um acaso algum sistema cai, o profissional de TI no Brasil entra através do sistema e vai dar suporte nesses equipamentos lá fora. Isso é um offshore que a gente pode chamar de infraestrutura. Um offshore de desenvolvimento de sistema é aquele desenvolvimento de sistema clássico, onde você precisa implementar um sistema novo em alguma empresa fora do país. O pessoal que está lá entende a necessidade, passa para o pessoal do Brasil desenvolve o sistema e manda para lá. E você vai falar assim, poxa, mas o que o profissional do TI vai ficar aqui em cima de uma máquina num negócio desse de offshore? Não. Você pode estar na ponta explicando para o teu cliente lá qual a necessidade, entendendo a necessidade dele, e não dá para não entender a necessidade se não for um pessoal de TI. Então hoje, a grande parte do pessoal que faz pré-venda, que faz venda, que faz atendimento ao cliente, é um profissional de TI que tem o lado relações humanas muito forte. Então é muito comum de você ir para fora, pegar a necessidade e trazer para o Brasil, desenvolver e implementar. Isso quando a gente está falando ainda de offshore. Quanto a outsourcing, você tem dentro do Brasil uma quantidade grande de empresas que quer pegar a parte. Até existem bancos brasileiros que pegam toda a parte de inteligência e coloca para fora para ser operado por outras empresas. Então tudo isso nada mais é do que serviços. Como eu te falei, a parte de serviços em TI no Brasil é a maior parte que a gente tem hoje no mercado e a parte que mais cresce. Temos grandes empresas que vieram fazer manufatura de TI, então nós temos grandes players internacionais que montam celulares, que montam micros, que montam roteadores no Brasil, mas para o profissional de TI, entendo eu, estou nesse mundo de serviços há mais de 25 anos, que não só para a carreira crescer, mas financeiramente é um mundo bastante atrativo.
Parada, obrigado pela tua disposição, pela tua disponibilidade. Foi um prazer conversar com você e tenho certeza que a gente está ajudando os nossos ouvintes a entenderem um pouco melhor o mundo da TI.
Bem, então sou eu que agradeço, grande prazer te encontrar. Estou à tua disposição para quando vocês precisarem falar um pouco mais sobre esse mundo maravilhoso de TI.
Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração. Acesse banditech.com.br.